Vamos dar início à nossa reunião de hoje, quarta-feira, dia 17 de novembro. A nossa reunião tem três pontos, o primeiro dos quais consiste na audição da Sra. Diretora-Geral da Autoridade Tributária, Dra. Helena Bosch, que cumprimento e cuja presença agradeço, que vem, aliás, acompanhada pelo Sr. Dr. Serafim Pereira, Diretor de Serviços de Consultadoria Jurídica Contencioso AT, e a Sra. Doutora Ana Cristina Bicho, Subdiretora-Geral, que igualmente saúdo, e vem no âmbito da apreciação na especialidade do Projeto de Lei 618, 14ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa, um Projeto de Lei do CDSPP, conta corrente entre os contribuintes e o Estado. Na sequência de vários pareceres relativos ao mesmo diploma que foram já tempestivamente distribuídos pelas senhoras e senhores deputados, para concluirmos esse processo no que diz respeito às audições, hoje temos o gosto, como referido, de contar com a senhora Diretora-Geral da Autoridade Tributária, que, em instância dos senhores deputados, prestará os esclarecimentos solicitados, que antecipadamente agradeço. Cumpre-me apenas recordar que, tratando-se de uma audição no âmbito de um processo de especialidade, decorrerá na modalidade de duas rondas, uma primeira ronda em que cada grupo parlamentar disporá de 3 minutos e os senhores únicos senhores deputados únicos representantes dos respectivos partidos, 1 minuto e meio, em que os esclarecimentos serão prestados a final, portanto, depois de concluídas todas as questões. Após o que poderá haver, regimentalmente, uma ronda em que cada senhor e senhor deputado disporá de 2 minutos, sendo que também, nesse caso, as respostas serão prestadas a final. E, portanto, reiterando os meus cumprimentos, dou a palavra, tratando-se de um requerimento do Grupo Parlamentar do CDS-PP, a palavra à Sra. Deputada Cecília Meireles e depois, subsequentemente, por ordem decrescente da representatividade. Sra. Deputada, faça favor, cumprimento, a palavra é sua. 3 minutos, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar a Sra. Diretora-Geral e aqueles que a acompanham. E a conta corrente Estado contribuintes, ou como se lhe queira chamar, no fundo é um mecanismo de distinção de dívidas por compensação, é disso que estamos a falar, é uma ideia muito antiga, eu creio que ela tem muitas dezenas de anos. Aliás, em 2016 estava inscrita no programa Simplex, mas depois acabou por nunca ir para a frente. O CDS tem vindo a propor ao longo dos anos esta ideia e conseguiu-se chegar aqui muito recentemente com a aprovação deste projeto a um consenso, e o consenso abrangeria, e eu comprometi-me e obviamente honrarei esse compromisso, a estar a falar apenas entre créditos e compensação de dívidas de natureza tributária ou contributiva e não excluindo o setor empresarial do Estado e excluindo também as autarquias, portanto, daquilo que estamos a falar apenas do universo do Estado. E então, gostava de ouvir da senhora Diretora-Geral, no fundo a grande questão é porque é que este mecanismo não funciona? Porque a extinção de dívidas por compensação já está prevista do ponto de vista legislativo. A questão é que ela raras vezes funciona quando é a pedido do contribuinte. Aliás, funciona quando é por iniciativa da administração tributária ou até muitas vezes em que a administração tributária, para cobrar os seus créditos, vai até buscar créditos do próprio contribuinte. Desse ponto de vista funciona, não funciona ao contrário. Sobretudo num caso que nós ouvimos muitas vezes falar, que tem a ver com os reembolsos de IVA e que são, sobretudo para PMEs exportadoras, pesam bastante na tesouraria. Sobretudo desse ponto de vista, nós continuamos a ouvir regularmente queixas da empresa que dizem, eu tenho dinheiro a receber do Estado, esse dinheiro está atrasado e eu, ao mesmo tempo, estou a ter que pagar, muitas vezes nem a IRC, é, por exemplo, as retenções na fonte dos meus trabalhadores. E, portanto, o que eu gostava de perceber é o que é que impede, na prática, este mecanismo de funcionar e como é que nós o podemos pôr a funcionar de uma forma que seja ágil e que seja proveitosa para todos, porque aquilo que nós não queremos é estar a criar novamente um mecanismo, mas um mecanismo, por exemplo, que dependa sempre da decisão judicial e de uma sentença judicial, porque isso já existe e pura e simplesmente não funciona, porque enquanto as pessoas vão buscar a sentença judicial, entretanto já passaram anos, algumas empresas até, entretanto, até poderão, porventura, já nem existir. O que eu lhe pergunto é o que é que nós podemos fazer para pôr um mecanismo destes a funcionar de uma maneira mais ágil. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cecília Meireles. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Fernando Anastácio, Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faça-se, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, Sr. Diretor-Geral e também a restante equipa. Eu, relativamente às questões que lhe vou colocar e tendo em consideração que a Sra. Deputada Cecília Meireles até já restringiu na sua intervenção agora inicial o âmbito daquilo que estava no, proposto na iniciativa que apresentou, portanto não vou colocar-lhe questões relativamente à viabilidade ou não de compensações processadas entre a relação entre o contribuinte e a autoridade tributária relativamente a créditos que eventualmente pudessem existir relativamente a autarquias locais, relativamente a regiões autónomas ou relativamente ao setor empresarial do Estado. Portanto, vou-me cingir estritamente naquilo que é a operacionalização entre a ação entre a AT e o contribuinte. E, no fundo, vou tentar, havendo aqui, obviamente, um esforço de encontrarmos soluções legislativas que sejam operacionais e executivas, porque o pior que pode acontecer a uma legislação é ser aprovada e depois, por razões mais diversas, não funcionar. As minhas perguntas, essencialmente, focavam-se em matéria. Primeiro, da operacionalização desta matéria. Ou seja, o primeiro limite, primeiro parâmetro, a eventual compensação entre impostos de natureza diversa. Ou seja, estamos a título de exemplo, estamos a falar de IRS versus IRC, uma empresa que tem que fazer retenções de IRS tem que pagar IRC. Há dificuldades na perspectiva da autoridade tributária. Há possibilidade desta compensação poder ser feita ou não? É uma pergunta que deixo. Outra questão. Nós já temos os parâmetros que hoje estão no Código de Processo Tributário, portanto, no fundo, porque é na determinação das circunstâncias onde pode haver essa compensação. A minha pergunta é que, até que ponto, na perspectiva da autoridade tributária, com rigor, com clareza, se pode ir aos limites da determinação da dívida que é certa, líquida, exigível e, portanto, suscetível de poder ser compensada. Portanto, pedia-lhe uma reflexão sobre isso, porque para nós é importante saber qual é as balizas onde podemos, na perspectiva. Não vou pôr as questões muito na natureza, também acho que existem, mas problemas de operacionalização e de questões até de informática, questões do género, no âmbito da autoridade tributária, são relevantes, mas na minha perspectiva também não poderão ser determinantes no impedimento das soluções. Mas são relevantes, tem que se ponderar até como na perspectiva da vigência e da entrada em vigor dos diplomas e da necessidade dos prazos para a sua implementação. Deram perguntas que lhe queria colocar relativamente a estes pontos. E uma última, por exemplo, relativamente à proposta em concreto, que tem um conjunto de artigos sobre a operacionalização, que as reflexões que a autoridade tributária faz, já com as limitações que enquadramos, à operacionalização dessa proposta, nomeadamente prazos, mecanismos de compensação, incumprimentos, portanto, questões que são. Portanto, algumas reflexões sobre estas matérias, eram as questões que lhe queria deixar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Segue-se agora o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Nuno Miguel Carvalho, quem de imediato dou a palavra. Sr. Deputado, faça favor, a palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-lo assim. Cumprimentar os Srs. Representantes do Sr. Diretor-Geral, da Autoridade Tributária, os Srs. Deputados. Bom, eu creio que aqui o aspecto fundamental entronca-se em duas questões, como é evidente. A primeira, a nível daquilo que é a operacionalização, as primeiras questões que surgem não serão tanto aquelas que correspondem aos próprios impostos que tenham um tratamento pelo mesmo tipo de serviço, ou seja, em TRS e IVA, imaginemos, sendo que fundamentalmente há aqui uma primeira dificuldade que poderá advir de, por exemplo, tributos que sejam da Segurança Social e da Autoridade Tributária. Um exemplo simples. Se uma empresa, e aqui nós estamos a falar de compensações que não são ainda compensações provenientes de créditos comerciais, mas, por exemplo, se uma empresa é exportadora e tem IVA a receber do Estado, é um exemplo, isto acontece muito, que dificuldades é que acha que poderia encontrar se esta empresa pretendesse compensar, por exemplo, com este IVA? Este IVA, que na prática é um crédito, seria um crédito por via daquilo que seria a sua declaração de IVA, daí resultasse um crédito, perdão, por via da sua declaração de IVA, de que forma é que ela poderia, por exemplo, compensar junto dos tributos da Segurança Social? E como é que esta operação podia-se fazer entre diferentes serviços do Estado quando estamos a falar de impostos? Quando estamos a falar de créditos de natureza comercial, era fundamental perceber, de facto, em que ponto ou que tipo de requisitos é que são necessários para que se saiba que aquele crédito comercial que é gerado por uma entidade do Estado efetivamente pode ser, permita-me a expressão, à prova de bala, irreversível, para dar todo aquilo que é a confiança natural de um contribuinte que vai procurar compensar o seu crédito e depois, por alguma razão, afinal, enfim, quem inicialmente o assumiu não possa voltar atrás, a entidade do Estado não possa voltar atrás. E, naturalmente, em que é que isto implica em termos de prazos? Ele acha que ele já devia estar vencido? Acha que ele tem que merecer algum tipo de ação por parte da entidade que naturalmente é devedora do Estado? E que ação é que deveria ter com a autoridade tributária e de que forma é que dentro dos mecanismos que já existem ela podia ser automatizada? Sabemos, por exemplo, que há um mecanismo muito simples que permite à autoridade tributária, permite às entidades consultar a instituição contributiva junto à autoridade tributária, mas naturalmente que isto é uma interação muito ténue face àquilo que estamos a falar. E, portanto, esta questão de operacionalização é muito relevante para que, de facto, não só se consiga cumprir os requisitos, mas depois também exista confiança e uma clareza a nível das regras para as próprias empresas. A outra questão que lhe queria colocar era se, efetivamente, via dentro desta questão dos créditos comerciais, daquilo que é a experiência, naturalmente, que tem do todo o universo que a autoridade tributária consegue ter uma visão bastante global, se acha que valeria a pena estabelecer algum tipo de regras ou de limites, isto é uma mera opinião, se me permite pedir-lhe esta opinião, a nível dos montantes totais, porque estamos a falar de créditos comerciais de 1 milhão, não é a mesma coisa de 10 ou de 100, não é a mesma coisa de 1 milhão ou 10 milhões. E, portanto, se efetivamente este tipo de operacionalização naturalmente também tem uma natureza de problemática de tesouraria, mas se ela de facto pelo seu volume também poderá representar a nível de operacionalização para a autoridade tributária algum tipo de desafio adicional. Muito obrigado.
Muito obrigado, eu, Sr. Deputado. Segue-se o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Mariana Mortágua. Cumprimento igualmente, Sr. Deputado, faça.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero cumprimentar também a Sra. Diretora da Autoridade Tributária. A proposta inicial que o CDS apresenta é de uma conta corrente entre os Estados. Nós já, e no debate penso que isso ficou mais ou menos claro, chegámos à conclusão que seria difícil operacionalizar tal proposta, uma vez que a natureza das receitas e das despesas não são semelhantes, não são equivalentes. Uma coisa são receitas tributárias, outra coisa são outro tipo de receitas correntes ou de capital, seja o que for, que o Estado possa ter. Existe, no entanto, ou faz, no entanto, sentido que possa haver uma conta corrente entre a autoridade tributária e os contribuintes. Ela, aliás, já foi proposta e defendida, acho, por quase todos os partidos. E neste aspecto eu queria reforçar uma pergunta que já foi feita. É, se a lei já prevê um mecanismo de compensação, qual é a diferença entre o mecanismo de compensação que hoje a lei prevê e a existência de uma conta corrente? Qual é a diferença em termos teóricos e se não houver diferença em termos teóricos, porque ela na prática não está em vigor e não existe. Se não for a mesma coisa e se for necessário construir um sistema novo, quais são os principais problemas de operacionalização de uma conta corrente para cada contribuinte, para que possa haver compensações? Compreendo que no tempo possa existir uma diferença temporal entre receitas e despesas que possa tornar este acerto mais difícil, mas tenho a certeza que já fizeram alguma reflexão sobre isto. A terceira questão é sobre a Segurança Social. São departamentos completamente diferentes, funcionam de forma muito diferente, têm sistemas muito diferentes, mas se vem ou não vem a hipótese de haver algum tipo de coordenação com a Segurança Social, se acham que é sequer execuível ou se faz sequer sentido do ponto de vista teórico, que esta conta corrente inclua a Segurança Social. Eu tenho imensas dúvidas sobre essa matéria, mas ainda assim gostava de saber a opinião da Autoridade Tributária.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Segue-se o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Sr. Deputado Duarte Alves, faz favor. Palavra é sua. 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também a Sra. Diretora da Autoridade Tributária e a demais equipa. E, de facto, esta questão da conta corrente é um problema e tem sido um problema levantado ao longo de muitos anos, sobretudo para as micro, pequenas e médias empresas, que são aquelas que têm maiores dificuldades de tesouraria e que se confrontam muitas vezes com uma situação em que têm que pagar impostos variados, desde logo o IVA, enquanto ainda têm créditos a receber por parte da administração fiscal e que, portanto, vêm-se numa situação de terem que pagar sem antes terem recebido aquilo que lhes é devido. E, portanto, a ideia de uma conta corrente tem sido há muito defendida pelo PCP com propostas concretas em vários orçamentos do Estado, em que apresentámos esta proposta, e no Orçamento do Estado para 2020, de facto, ficou na Lei Geral Tributária uma norma, que é o artigo 35A, que vai precisamente neste sentido. Eu tenho sempre que posso, aproveito para ler esta norma, porque isto é uma norma que está na Lei Geral Tributária. O sujeito passivo classificado como micro ou pequena empresa, nos termos do artigo 2º do anexo ao Decreto-Lei 372/2007, portanto uma micro ou pequena empresa, que quando o pagamento de obrigações tributárias detenha créditos tributários vencidos e não pagos, pode usufruir do respectivo acerto de contas, devendo pagar apenas a diferença entre o valor a receber e a pagar. Isto está na Lei Geral Tributária desde o Orçamento de Estado para 2020. E a primeira pergunta que temos que fazer à Autoridade Tributária é o que é que fez, desde a aprovação desta alteração à Lei Geral Tributária, para que esta norma se aplicasse na prática. Porque esta norma está na lei. Agora, o que é que justifica que a maior parte dos contribuintes que poderiam ser abrangidos por esta norma não tenha visto esta norma a ser aplicada na sua vida real? E, portanto, a primeira pergunta que fazemos é o que é que a Autoridade Tributária fez em termos de processos administrativos ou que alterações à lei é que precisam de ser feitas e que o Governo não tenha feito para que esta norma tenha uma aplicação prática. Outra questão. Hoje, mesmo não havendo um mecanismo prático de aplicação desta norma, se um contribuinte recorrer a esta lei num processo judicial, pode ver o seu direito salvaguardado por esta lei. É uma pergunta que também deixo. Por fim, não havendo essa norma, ou seja, não havendo até agora, desde a aprovação desta norma, não tendo havido nenhum mecanismo prático de aplicação, surge este projeto de lei, o qual acompanhamos, porque não havendo aplicação prática, naturalmente tem que haver um mecanismo que permita que esta lei se implemente. E, portanto, aquilo que perguntamos relativamente ao mecanismo que aqui é proposto nesta iniciativa do CDS, e com a qual o PCP votou a favor, era se consideram que este mecanismo é o mais adequado e o que melhor operacionaliza estes princípios, desde logo naquilo que diz respeito a créditos estritamente tributários, que é disso que estamos a falar. Nós não acompanharemos qualquer iniciativa de misturar créditos tributários com créditos não tributários e, portanto, gostaríamos de saber se consideram que este mecanismo que aqui está corresponde, de alguma forma, a este objetivo que todos aqui temos de garantir que possa haver um acerto de contas entre os contribuintes, particularmente aqueles que mais são afetados por estas medidas, que são as micro e pequenas empresas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E para concluir esta primeira ronda, Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, Iniciativa Liberal, 1 minuto e meio. Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Sr. Diretor-Geral de Ana Borges, respectiva equipa. Esta discussão, acho que deve ser sublinhada desde logo que estamos aqui relativamente de acordo, penso todos, dos direitos dos contribuintes, mas depois, imediatamente, esse princípio de que a compensação de créditos é algo que devia acontecer, acaba por ser sufocado, ser afogado pelos problemas práticos da operacionalização. É desses que vamos falar, de facto, porque estou de acordo que não faz sentido aprovar leis que depois não tenham execuibilidade, mas devo sublinhar que há princípios que todos estamos de acordo e depois que não levamos à prática por questões práticas. Portanto, talvez um dia a questão deva ser o que é que está a impedir este princípio de ser aplicado na sua integralidade. Mas se é questões práticas que estamos aqui hoje a indagar, Sr. Diretor-Geral, permita-me que, penso que sou o terceiro já a perguntar-lhe a sua opinião, porque é que Aquilo que já está disposto, quer no Código de Procedimento e Processo Tributário, quer na Lei Geral Tributária, relativamente à compensação de dívidas, não tem funcionado, especialmente a Lei Geral Tributária, que é muito vasta. Mas mesmo do Código de Procedimento e Processo Tributário, que só se aplica hoje em dia às fases de cobrança coerciva, e porquê, qual seria a dificuldade de fazer com que esta disposição do artigo 90, se não estou em erro, também se aplicasse a partir do momento da liquidação do tributo e não só na fase de cobrança coerciva? E depois, em aspectos ainda mais práticos, como é que a autoridade tributária encara aquilo que está disposto no, na iniciativa do CDS relativamente ao requerimento por via eletrónica, que dificuldades é que isso pode ou não pode trazer, de disponibilidade de informação, por exemplo, e também relativamente aos prazos de resposta que estão lá previstos para a autoridade tributária para deferir ou não os requerimentos de compensação, na medida que eles constituem, caso não sejam cumpridos, aprovações tácitas. E, portanto, como é que encara também a viabilidade prática de obter estes prazos que estão na proposta do CDS. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Junto em Figueiredo. Então, indicativamente, a Sra. Diretora-Geral da AT dispõe de 16 minutos e meio. Indicativamente, Sra. Diretora, faço favor de responder às questões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou procurar sintetizar as questões que me colocaram e tentar, talvez, colocar a questão de uma forma que, sendo direta, aquilo que nos dão, que parece estar, reduzindo o âmbito do diploma, parece às dívidas tributárias e aos créditos tributários, eu aquilo que posso dizer é que o quadro legal já prevê essa compensação e, portanto, nessa medida não há necessidade de legislar e nós não temos nenhuma razão para pensar que o quadro legal não está operacionalizado. Poderá haver um ou outro caso onde as expectativas dos contribuintes, dos cidadãos ou das empresas, seja a de que já têm direito ao crédito e ele ainda não está reconhecido pela administração. Porque quando se fala dos reembolsos, por exemplo, as pessoas, em alguns casos, podem encontrar demora, mas essa demora resulta apenas, ou do seu caso concreto ter sido selecionado para controle, e, portanto, o crédito não está reconhecido, não pode haver compensação de um reembolso que está a ser objeto de controle, aquelas operações estão envolvidas numa operação com indícios de crime fiscal, porque de outra maneira essa questão não se coloca. Os tempos médios de pagamento dos reembolsos, que estão previstos na lei para 30 dias, em média a administração fala-os entre 16 e 20 dias. Portanto, nessa medida, nunca há necessidade de fazer compensação, porque os contribuintes têm imediatamente o dinheiro disponível na sua conta. Portanto, a questão só se coloca de fazer compensações quando, enfim, essas compensações, estivesse reconhecido o crédito e houvesse demora na sua execução. Pode pontualmente existir uma situação dessas. Muitas vezes nós verificamos que os tribunais tomam decisões relativamente a anos já muito, enfim, desfasados da atualidade e nesses momentos pode haver mais dificuldade da administração em assegurar o reembolso imediato, processar uma liquidação relativamente a um ano de IRC de 1993, mas nesses casos o próprio processo de cobrança é suspenso a aguardar a concretização da decisão e daí não resulta nenhuma demora, não resulta nenhum prejuízo para os administrados. Portanto, isso parece-me que uma parte daquilo de que nós estamos a falar, de que não está assegurado, a própria lei já concebe, os instrumentos já estão disponíveis e mesmo para a questão que o Sr. Deputado do PCP colocou, nós não temos nenhuma evidência de não ter sido assegurado o direito. Sempre que estes direitos forem invocados, a administração assume-os e assegura-os, como é a sua obrigação. Portanto, nós não estamos em afastados destes compromissos que o legislador assumiu e que são depois nossa obrigação executar. Portanto, parece-me que o que nos terá trazido aqui terá sido provavelmente aquela dimensão da compensação de créditos não tributários e cuja responsabilidade estava a ser passada para a administração de provar que aquele crédito não era devido E, portanto, a sacar aqui pronto, a utilização de recursos da administração para dirimir conflitos entre os Estados e os particulares ou as empresas no seio de relações que não eram tributárias e que eram relações do Estado enquanto entidade contratante, que eventualmente, por qualquer razão, não estaria a cumprir as suas obrigações de pagamento para com os seus fornecedores ou não reconhecia o crédito. Portanto, eu acho que essa não é sequer algo onde nós, a autoridade tributária, nos possamos posicionar. Nós somos uma instituição que cumpre o quadro legal que tem em vigor, que assegura o processamento dos reembolsos, sejam eles em sede de IRS, sejam em sede de IVA, num tempo curto e naquele tempo que está consagrado na lei. E todos os casos em que há demora na atribuição desses reembolsos, primeiro, o próprio quadro legal confere direito a juros de mora aos particulares, e esses, mesmo que seja porque houve necessidade de verificar para controle se aquele reembolso era devido ou não. E em todos os casos, a administração, quando assegura as restituições, enfim, atribui ou paga os correspondentes juros de mora. E quando alguém pede para ser aplicado um desses reembolsos para pagamento ou para compensação numa dívida sua, seja ela na cobrança voluntária, seja em processo executivo, isso está igualmente assegurado. Portanto, eu acho que, em algum sentido, pode haver falta de comunicação, e onde nós, naturalmente, também temos que fazer a nossa parte e pensar se esta matéria, enfim, ganha a expressão que justifica que tenhamos que vir à Assembleia falar sobre este assunto, é porque ela não está completamente explícita na forma como os cidadãos a apreendem, e nós podemos melhorar essa informação, tornando-a mais evidente para as pessoas como uma possibilidade. Agora, o campo de aplicação é reduzido, porque como não há demora nossa no pagamento dos créditos aos administrados, aos cidadãos e às empresas, não há campo de aplicação e, portanto, mesmo o caso do artigo 90A que foi editado e aquela medida simplex que deu lugar àquela portaria que previa a compensação de créditos tributários com créditos não tributários, nós temos um único pedido e a medida está disponível e, portanto, resulta, quer dizer, quererá, talvez o legislador naquele caso, como exigia que as decisões estivessem transitadas em julgado, enfim, reduziu muito o campo de aplicação. Hoje a experiência diz-nos que talvez se pudesse alargar, até por via da portaria, o campo de aplicação e levar a outro tipo de dívidas que tivessem sido reconhecidas pelas entidades, enfim, que contrataram e que possam ser usadas para compensação. Portanto, nós admitimos que isso, enfim, e temos sistemas para o aplicar imediatamente. Portanto, eu, em nenhuma das questões que os senhores deputados colocaram, nós temos dificuldades de aplicação prática em termos de disponibilização de sistemas, nem temos dificuldades nenhumas em assegurar esse direito, mesmo que em qualquer circunstância ele nos chegue por uma via processual que não utilizando as funcionalidades que com recurso a automatismo estão disponíveis no nosso portal. Em todo caso, esta fragmentação do quadro legal que nós temos hoje, que talvez isso possa justificar alguma dificuldade de compreensão por parte dos cidadãos e das empresas e, por isso, uma menor utilização e uma sensação de desproteção face a preocupações que naturalmente lhes assistem de garantir em tempo útil o cumprimento das suas obrigações. Nós olhamos para este tema da conta corrente como algo que, quando se começou a falar há uns anos, deixou a própria administração, talvez não se sentisse na altura preparada para o assumir como uma possibilidade de relacionamento com os cidadãos. Eu acho que hoje temos todos maior maturidade na utilização dos sistemas, na experiência que fomos adquirindo do que é o comportamento dos nossos cidadãos e empresas na relação com a administração, e é um nível de cumprimento que nos oferece bastante segurança para alargar a flexibilidade com que hoje mantemos as relações com os administrados. Aliás, há decisões recentes em que se libertaram os contribuintes de prestarem garantia bancária para os singulares até 5 mil euros e para as empresas até 10 mil euros e assegurar planos de prestações automáticos, e que tem sido também, do nosso ponto de vista, enfim, algo muito bem sucedido, porque em nada diminuiu a cobrança, pelo contrário, reduziu muito os custos de contágio e parecia-me que estamos nesta altura, enfim, em condições de dizer que nos parecia até que esses limites deviam ser elevados para o dobro. Não há nenhuma razão para mantermos estas exigências de garantias bancárias, porque em regra quem não consegue pagar os impostos também não consegue obter garantias bancárias e coloca as pessoas em incumprimento e, portanto, quer na fase da cobrança voluntária, quer na fase da cobrança coerciva, isso é algo que me parecia próprio e talvez uma boa decisão neste contexto atual em que as empresas se veem em dificuldades e, portanto, que traria grande flexibilidade e grande simplificação, porque os processos de acesso a essas possibilidades estão completamente automatizados da nossa parte. Portanto, nem traria custos de contágio nenhum para nós e podia ser de imediata aplicação. Quanto à conta corrente, a conta corrente, nós, nesta altura, parece-nos próprio que se comece a pensar em criar um quadro que permita às empresas aderirem, porque eu acho que tem que ser pensado, a conta corrente também representa, face a outras opções que o legislador, entretanto, foi conferindo aos administrados, porque não havia conta corrente, designadamente estas questões de pagarem os impostos em prestações sem garantia, as possibilidades de suspender os processos de execução enquanto decorre o prazo para a reclamação e não prestar garantia. Ou seja, as pessoas têm instrumentos legais que lhes permitem talvez soluções ainda mais vantajosas do que a própria conta corrente, porque a conta corrente nunca seria algo que não tivesse um quadro garantístico associado. E nessa medida teria que constituir sempre uma opção do administrado e ter, pronto, o cuidado de verificar que, entretanto, a própria matéria, o próprio quadro legal que regula o reporte das contas públicas, designadamente a nova lei de enquadramento orçamental, exigiria hoje uma reflexão adicional, provavelmente com o envolvimento da DGO, para verificar como é que se refletiriam contabilisticamente essas operações de conta corrente, enquanto permanecem esses débitos e os créditos, naturalmente, que estariam enfim, latentes enquanto as operações e os prazos que estivessem associados às restituições ou aos pagamentos em causa decorressem. Mas nada disso deve hoje ser impeditivo. Acho que teríamos todas as condições para, aproximando-nos do processo legislativo e com o envolvimento da DGO, iniciar um processo que nos libertasse provavelmente desta teia de legislação avulso que entretanto se foi produzindo, que se traduziu numa enorme complexidade e que por essa via os próprios administrados não usam por desconhecimento. Portanto, se houver disponibilidade, enfim, de quem tem também responsabilidades na área do orçamento para acompanhar este movimento legislativo, eu acho que a administração tem tudo a ganhar com isso, porque muitas vezes nós também temos recursos nossos que são naturalmente escassos, envolvidos na avaliação de garantias para as quais nós também não estamos especialmente vocacionados e preferíamos ter um quadro legal que assente numa segurança que já resulta da própria experiência e no quadro de referência que viesse a ser utilizado pelo legislador quanto aos requisitos a que devem obedecer as empresas, num certo sentido quase que uma acreditação, para que por via da conta corrente não resultasse em nenhuma circunstância uma diminuição ou um aumento do risco da perda de receita tributária. Mas da nossa parte não há o obstáculo, desde que haja um período de vacatio legis, esse sim um pouco mais alargado, porque é um processo que exigirá desenvolvimentos aplicacionais desta conta corrente, mas nada que não seja compatível com outros graus de complexidade que já nos vimos obrigados a implementar e que hoje também nos sentimos capazes de oferecer isso ao país. Portanto, penso que tudo isso resulta da maturidade que as próprias organizações vão adquirindo por via da experiência, e admito que muitas vezes o Parlamento e o legislador tenta ir logo, alcançar logo um resultado que nem os próprios organismos estão preparados, mas acho que nesta altura todos nós esperamos poder corresponder a esse anseio dos contribuintes, das empresas e, pronto, e do legislador, que no fundo espera isso da sua administração. Mas eu queria aqui, pronto, reafirmar, nós não temos nenhuma razão para quer dizer, perante casos concretos, eu acho que nós responderemos sempre melhor, mas genericamente não há nenhuma resistência da administração, nem poderia haver, no cumprimento do quadro legal e, portanto, creio que ninguém está privado do exercício desses seus direitos, mesmo que uma qualquer funcionalidade não esteja disponível no portal, porque muitas vezes nem tudo tem que ser disponibilizado no portal, embora cada nova exigência a que somos sujeitos, nós procuramos sempre desenhar o processo de maneira que ele possa ser cumprido com recurso, enfim, à autonomia no cumprimento das obrigações e no exercício dos seus direitos por parte dos cidadãos, mas há aspectos em que, sendo tão residuais, aliás, nós desenvolvemos este sistema para o artigo 90A do CPPT e tivemos um pedido. Os custos de desenvolvimento dessa aplicação foram elevadíssimos, sem utilização. Agora, até nos parece que seria, enfim, talvez útil para as empresas que esse regime do 90A pudesse ser alargado e a respectiva portaria a outros créditos que, sendo certos, líquidos e exigíveis, pudessem também aproveitar dessa funcionalidade e desse quadro legal. Pronto, agora, em relação àquele outro aspecto que penso que deixou de estar em discussão e penso que o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal colocou do reconhecimento por parte da administração e do deferimento tácito, eu acho que essa questão desapareceu na medida em que saíram os créditos não tributários, porque os créditos tributários, esses dependem sempre do reconhecimento da própria administração e não são tácitos, não é? São, quando a lei define que são tácitos, são quando não exigem uma decisão expressa da administração e, portanto, ou eu não percebi bem a questão. Muito bem. Mas, pronto, eu creio que genericamente a resposta é esta. Parece-nos possível, nesta altura, alargar o âmbito do artigo 90A a outras entidades, se entenderem, do setor público, administrativo ou empresarial do Estado. Parece-nos que podemos alargar os tributos, a natureza dos créditos que podem beneficiar de compensação também nos termos da portaria de 2017. E parece-nos que temos condições para, participando do processo legislativo e ajudando a desenhar uma solução que depois tenhamos capacidade para executar e limitada aos tributos que são administrados pela autoridade tributária aduaneira, garantir o desenvolvimento do sistema que permitisse aos contribuintes a utilização de um sistema de conta corrente. Depois é preciso ter aqui esta noção de com a segurança social. Pronto, a segurança social é também uma autoridade tributária para estes efeitos, mas não poderia ser uma conta corrente conjunta, não é? Quanto muito, se houver um crédito tributário que um qualquer contribuinte queira aplicar numa dívida à segurança social, evoca-o no processo da segurança social. Se for o contrário, nós também, se alguém vier num processo executivo ou na cobrança, no processo executivo, pelo menos, evocar um crédito, nós asseguramos a sua aplicação e, portanto, creio que isso não está em circunstância alguma limitado, mesmo na atualidade, e que não precisa de adaptação do quadro legal. Agora, é importante verificar que este diploma, tal como estava, era a segurança social, era igualmente destinatárias destas obrigações que aqui estavam e não apenas a autoridade tributária. Mas, pronto, eu não sei se houver, pedia-lhe que, enfim, se houver alguma questão a que eu não respondi diretamente, que os senhores deputados, por favor, voltassem a interpelar-me, mas eu acho que a minha posição nesta altura foi mais de, enfim, total disponibilidade para acompanhar um movimento legislativo que vá neste sentido e para garantir a sua execução, pedindo apenas isto, termos cuidado na redação final e se houver interesse em contar com a nossa colaboração, nos disponibilizarmos para que depois não fique a ideia de que, enfim, alguma dificuldade foi porque não houve comunicação também efetiva aqui e, sobretudo, se em matéria de conta corrente parecia-me importante que a própria Direção-Geral do Orçamento pudesse ser ouvida e nós temos relações de proximidade e podemos envolvê-los também, de maneira que, por via disto, não houvesse nenhum incumprimento depois a prazo daquilo que são as obrigações que resultam da nova lei de enquadramento orçamental. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Diretora-Geral. Agora segue-se a segunda ronda. Eu tenho pelo menos uma inscrição, duas inscrições. Apenas duas inscrições. Não, três. Então, pela ordem, Sra. Deputada Cecília Meireles, faz favor. 2 minutos.
Muito obrigada. Não, é só uma pergunta. Primeiro, eu gostava de saber, porque de facto nós já temos várias disposições legais que prevêem a utilização deste tipo de mecanismo. E a senhora diretora diz provavelmente os contribuintes não os usam porque ficam baralhados com tanta legislação. Eu creio que não será isso. Eu acho que eles não o usam porque não o conseguem usar. E, portanto, o que eu lhe perguntava é qual é a viabilidade no Portal das Finanças esta possibilidade de ser consagrada, que eu acho que é uma maneira muito mais rápida e muito mais óbvia de se consagrar esta conta corrente. Depois, disse-nos também que a medida está disponível, no caso de créditos não tributários, que é desde que haja uma sentença, só foi usada uma vez. Pois só foi usada uma vez, eu acho que aqui não é por desconhecimento, é porque realmente o tempo que demora a que haja essa sentença, muitas vezes, quando passa a poder ser usada, já o problema é todo outro. Aliás, se houver dívidas tributárias, já elas se acumularam e também já não é possível ir resolver o assunto apenas com essa sentença. Portanto, eu gostava de saber se qual é a viabilidade de utilizando, e com uma vacatio legis razoável, de utilizando o Portal das Finanças, que eu acho que é o sítio certo para se estabelecer esta conta corrente, qual é a viabilidade de se fazer isto e quais são os regimes que valeria a pena consolidar, porque nós temos disposições semelhantes, embora diferentes, mas com finalidades semelhantes, em portaria, no CPPT e na LGT. E, portanto, eu acho que valeria a pena aproveitar esta ocasião para se fazer uma certa consolidação legislativa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Cecília Meirelles. Sr. Deputado Fernando Anastácio, também, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A minha questão, essencialmente, são dúvidas que se me suscitam até das respostas da Diretora-Geral e de procurar precisar aqui alguns conceitos. Portanto, se eu interpretei bem, e depois peço que me corrija se não é bem assim, o conceito da conta corrente, conforme os planou, estava a estabelecê-lo no quadro daquilo que são estritamente ações, tanto de cobrança, executadas pela autoridade tributária, mesmo que abrangendo de tributos que não se destinassem à autoridade tributária. Por exemplo, no caso do IMI, pergunto concretamente, para precisar. Portanto, que é uma cobrança que é feita para a autoridade tributária, mas é uma receita municipal. Portanto, neste conceito de conta corrente, já percebi que da sua intervenção entende que a relação direta entre contribuinte e autoridade tributária e os mecanismos, não no quadro de uma conta corrente, do ponto de vista institucional, digamos assim, existente, mas existem os mecanismos que permitem, desde já hoje, independentemente da abertura que aqui referiu e que até da reflexão que fez, da possibilidade de trazermos isto a um momento anterior da definição de quando é que está líquido é exigível e não já na fase coerciva de cobrança, portanto num momento mais precoce de todo o processo de cobrança. A pergunta, portanto, que eu lhe queria aqui colocar é se, pronto, se vê essa possibilidade, portanto, dispensando a figura da conta corrente, porque os mecanismos já existem, digamos assim, mas considerando que de tudo o que disse, que há uma abertura, há no fundo neste momento todos os mecanismos necessários para que se institua de facto a tal relação de conta corrente, obviamente depois com creditação, com garantia de quem lá está, um conjunto de normas, a pergunta é também se aqui há alguma possibilidade na sua perspectiva de alargarmos esta questão para além do conceito estritamente... A relação é com o Estado, não é? Mas depois vamos partir isto, vamos encontrar quais são as parcelas deste Estado assim, lato senso, não é? E então o que é que vamos dizer? Se podemos ir mais longe, se podemos ir à Segurança Social? Pergunta. Também, portanto, porque isso, na minha perspectiva, traz logo problemas de enquadramento orçamental, mas e outras questões. Se podemos ir ao setor público empresarial do Estado? Perguntas concretas, se na perspectiva da autoridade tributária podemos. Isso é baliza ou há limites a esse âmbito? Muito obrigado.
Muito obrigado, eu, Sr. Deputado. Palavra ao Sr. Deputado Nuno Miguel Carvalho, do Parlamentar do PSD, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer muito os esclarecimentos que foram dados. Eu creio que aqui, enfim, temos duas situações que são significativas do ponto de vista daquilo que são os objetivos que se pretende. A questão da consolidação e o que é que se vai consolidar, de facto, neste processo, ou seja, se é possível ou não, nesta consolidação, ter, e estes são os dois principais desafios, ter para aquilo que é a perspectiva do contribuinte uma consolidação que permite incluir outros tipos de créditos, que não sejam créditos, que sejam créditos, por exemplo, de natureza comercial, e também que o contribuinte, nesta conta corrente, para aquilo que é a perspectiva do contribuinte, do interface, se me permite colocar de uma forma assim tão simplista, tão simples, também ele poder interagir com, e buscar outro tipo de compensações, por exemplo, junto da Segurança Social. Compreendendo naturalmente que são dimensões completamente diferentes, compreendendo que tem que haver requisitos e linhas de comunicação entre a AT e a Segurança Social, mas a verdade é que, se for possível para o contribuinte, através de um único mecanismo, conseguir compensar estes créditos, e aqui se calhar estamos a falar de uma questão mais de aplicabilidade e não tanto às vezes do ponto de vista legislativo, isto traria uma vantagem significativa. Óbvio que, se com o seu nível de exigência, e daí a questão, que nível de exigência é que nós podemos eventualmente ter, se acha que é possível ter, fazer esta aplicação, que nível de exigência é que nós podemos ter para incluir estes créditos de natureza comercial e também com esta conjugação com outros tributos, como por exemplo da Segurança Social. E depois, uma outra situação que me parece estar subjacente, que é a questão do automatismo, ou seja, compreendendo, isto é, se compreendi bem a sua questão, que é, enfim, estaremos primeiro numa fase de adesão, o sujeito passivo tinha que aderir, e isso parece-me lógico, acho que faz sentido, mas uma vez havendo esta adesão, o que parece que também muitas vezes falha aqui nos mecanismos que existem na lei é o automatismo. E, portanto, para terminar, Sr. Presidente, se é de facto possível ter aqui um automatismo no que diz respeito a esta latitude tão grande que inclui todos estes tipos e diferentes tipos de créditos. Ou então, eventualmente, separá-la e, de facto, haver um automatismo para aquilo que diz respeito mais à AT e, eventualmente, todos ficarem sujeitos a um regime mais simples, como, por exemplo, tirar desta obrigação de um crédito que tinha de estar em fase coerciva para poder ser compensado com créditos, com dívidas à AT. Mas estas, espero ter colocado as questões de forma que consiga perceber com clareza, estas são as dúvidas que lhe queria colocar, para que, acima de tudo, o contribuinte possa perceber que há uma simplificação, não é? E eu sei depois que o desafio é grande entre os vasos comunicantes que temos de estabelecer naquilo que é o Estado, mas eu acho que o contribuinte o que quer aqui é mesmo a simplificação para poder aderir e na prática, pagar melhor. É isso que está a tratar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que devolvia a palavra à Sra. Diretora-Geral da Autoridade Tributária. Dispõe indicativamente de 6 minutos.
Portanto, Sr. Presidente, eu vou responder e depois vou pedir aos, enfim, quer à Doutora Cristina Bicho, quer ao Dr. Serafim Pereira, se for o caso, que me complementem para tornar mais claro o que deva ficar claro hoje. Bom, em relação a... Eu acho que temos aqui dois, temos que distinguir entre a relação entre a autoridade tributária, os contribuintes, enfim, cidadãos e empresas, naturalmente, e, portanto, estamos a falar de créditos e débitos tributários, e quando eu falo que estamos em condições de alargar a conta corrente, estou a falar destes. Pronto, e destes, e mesmo a conta corrente, é preciso ter cuidado que tem que ser limitada aos impostos que a autoridade tributária administra, onde também está o caso do IMI, dos impostos municipais, que arrecadamos a cobrança e administramos. Esses estão incluídos. A questão é que nós asseguramos a cobrança de tributos para muitas outras entidades, para dizer, mais de 1000 entidades para além do Estado, portanto, onde se incluem autarquias, juntas de freguesia, portanto, um variedíssimo leque de entidades para quem nós cobramos e, portanto, onde não pode, a conta corrente não pode abranger este tipo de tributos, porque a compensação, enfim, é dentro dos impostos administrados por nós. Quanto aos outros, se isso acontecesse, podíamos ficar sem condições para assegurar a distribuição da receita para as entidades que nos confiam a responsabilidade da cobrança. Portanto, quando falamos de conta corrente, que estamos em condições de acompanhar um projeto legislativo e lhe dar execução em termos de conta corrente, é, evidentemente, para a cobrança voluntária e, com certeza, para a cobrança coerciva, o que seja, e para os tributos administrados, e não inclui a segurança social, até porque isso traria uma dificuldade, provavelmente, do plano das próprias fontes de financiamento e creio que isso tem que estar a Direção-Geral do Orçamento envolvida para nos podermos preparar para um cenário desses, se algum dia o Estado ou o legislador quiser evoluir nesse sentido, mas creio que nesta altura seria prematuro avançar com essa possibilidade, até porque não houve nenhuma coordenação prévia quanto a essa possibilidade com a Segurança Social nem com a DGO, e, portanto, creio que não estou em condições, nesta altura, de o afirmar. Agora, compensações, essas estão, sim, disponíveis. E não me parece que esteja sequer aqui, porque me parece que a redução do âmbito deste diploma afasta a discussão de uma conta corrente com o Estado, não é? Que é uma coisa bastante mais ampla do que aquilo que aqui, enfim, fica assumido como disponibilidade da nossa parte, que é apenas a conta corrente entre a autoridade tributária e os contribuintes. Porque para essa possibilidade de haver algum alargamento do âmbito das possibilidades que hoje estão disponíveis e sem necessidade de esperar ou de haver recurso a decisões judiciais, o próprio regime hoje do 90A e a própria portaria, se passar a incluir no âmbito as quantias que são que as entidades devedoras, entidades de Estado, sejam elas de que natureza fossem, do setor administrativo ou do setor público empresarial, desde que a dívida estivesse reconhecida, poderia ser possível haver compensação utilizando este mecanismo, que já está hoje, já tem hoje quadro legal, apenas careceria de um alargamento de âmbito. Portanto, eu acho que com estes avanços, as empresas teriam mais possibilidades disponíveis do que aquelas que têm hoje. Quanto à disponibilização no portal, Sra. Deputada, eu acho que só concebemos disponibilizá-la no portal, não concebemos de outra forma. Aliás, todos os mecanismos de que eu estou a falar, todos estão disponíveis no portal. O que não são é, porque são particularidades, porque são fragmentos, não estão todos disponíveis num único local, e percebe-se que num portal como o nosso, que tem mais de 700 serviços disponíveis, a própria árvore de pesquisa dos serviços de utilização exige, pronto, um quadro de especialistas, quase de utilizadores, que não estão disponíveis em cada um dos cidadãos, em cada uma das empresas, e percebe-se que muitas vezes há pessoas que não têm, com autonomia, capacidade para usar todas as funcionalidades. E é isso que eu aqui referi, que eventualmente se justifica da nossa parte, compreendendo que isso pode ser particularmente mais sentido como necessário nesta altura em que as empresas estão a passar por particulares dificuldades, tornar essa informação mais, colocá-la em maior destaque e de forma a que as pessoas possam utilizá-la com mais frequência. Quer dizer, agora, a verdade é que existem, para este caso da compensação que está hoje disponível e mesmo para a compensação na fase da cobrança voluntária, que está igualmente disponível já no quadro legal e no portal, um número de utilização muito reduzido, porque aqueles que poderiam ter interesse em usá-lo usam outras alternativas, designadamente estes pagamentos em prestações, que entretanto se tornaram bastante mais acessíveis sem necessidade de utilização. Portanto, é com recurso a automatismo, o Estado tem disponibilizado soluções que até vão mais ao encontro das pretensões das pessoas do que um quadro de complexidade, de apresentação de créditos, de reconhecimento por parte das entidades que, enfim, teriam depois de assegurar a disponibilização dessa receita no âmbito do pagamento no âmbito do processo em causa. E, portanto, eu creio que o próprio sistema legal foi evoluindo num sentido que tornou dispensáveis alguns destas possibilidades. E nessa medida mais se justifica que haja uma consolidação de todas essas normas avulso que entretanto foram sendo publicadas e que se prepare um quadro legal para realmente dotar os cidadãos de uma possibilidade de terem uma conta corrente com o Estado e de os libertar a eles e aos funcionários da autoridade tributária de estarem a fazer avaliações quanto às garantias que são indispensáveis para, por exemplo, assegurar a suspensão de processos, a contagem de juros de mora ou de juros compensatórios poderem resultar, tal como nos bancos, uma conta corrente tem isso, há um débito, as pessoas têm imprevisibilidade do que é que acontece quando têm saldos a débito ou a crédito e conseguem com isso fazer uma gestão flexível da sua tesouraria. Eu acho que é importante para as empresas, de facto, saberem que não cumprindo os impostos naquele mês, não têm que recorrer ao seu banco para assegurar uma cobertura perante esta sua falta e que a própria administração disponibiliza funcionalidades que faz hoje, não faz a conta corrente, mas assegura-lhe pagamento em prestações, sem, dispensando-o de garantias. Falo de outra forma, porque nunca se regulamentou esta matéria da conta corrente. Mas, de facto, eles acabam por já ter soluções alternativas, e estas sim, estas últimas que, entretanto, se colocaram à disposição dos cidadãos e das empresas, são mesmo pronto, aquelas em que eles não precisam de fazer nada para as utilizar. E deve ser nesse sentido que todo o quadro legal deve evoluir. É para uma simplicidade tal em que a segurança para os contribuintes aderentes e para aqueles que, observando um conjunto de requisitos, também oferecem segurança ao Estado na arrecadação da própria receita, os dispense de qualquer iniciativa. E, portanto, a evolução deve muito ir neste caminho e ter a preocupação de não transferir para a administração os custos de contexto que deixam de estar do lado das empresas, porque a redução tem que ser vista quase com ganhos para ambos os lados. E, portanto, nós estamos também muito interessados em assegurá-lo e nos dispensarmos de estar a fazer, enfim, esse exercício que dispensamos os bancos de fazer ou as empresas e passá-lo para dentro da administração. E eu acho que isso é preciso muito cuidado, porque, de facto, nós também não temos recursos disponíveis para abraçar novas tarefas que representem o aumento dos nossos próprios, enfim, de consumo dos nossos próprios efetivos. Portanto, acho que é esse esforço de racionalização que se impõe a todos, mas acho que a nossa obrigação é, em todo caso, sempre fazer evoluir as soluções que temos para soluções mais eficientes. E, de facto, a fragmentação do quadro legal que temos hoje não é, nem do ponto de vista da nossa gestão, nem do ponto de vista dos utilizadores, a que melhor serve o país. E, portanto, como primeira medida, para além da conta corrente, este alargamento dos montantes, da possibilidade de pagamentos em prestações sem garantia ser, enfim, elevado para montantes mais elevados, para o dobro, parecia-me ser uma iniciativa muito adequada às circunstâncias e segura para a previsibilidade na arrecadação da receita face ao histórico de comportamento que nós temos observado nos cidadãos e nas empresas.
Muito obrigado, Sra. Diretora-Geral. Não havendo, porque já não há lugar à terceira ronda, portanto estão concluídas as duas rondas, queria, em nome da Comissão de Orçamento e Finanças, na exata medida em que é previsivelmente a última audição presencial nesta legislatura operada pela Comissão de Orçamento e Finanças, agradecer todo o contributo que, ao longo da mesma, a Sra. Diretora-Geral, nas várias presenças que teve na Comissão de Orçamento e Finanças, teve sempre, penso eu, que todos concordarão, o resultado da sua audição foi sempre profícuo. Todos nós agradecemos a permanente disponibilidade e proficiência nos esclarecimentos prestados e, portanto, resta-me encerrar este ponto, pedir às senhoras e senhores deputados que se mantenham na sala na exata medida em que prosseguiremos os nossos trabalhos, portanto, apenas com um minuto para me permitir acompanhar a senhora diretora-geral e os que o acompanham até à porta desta sala. Agradecer uma vez mais toda a colaboração, senhora diretora-geral. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também queria já agora aproveitar para lhe agradecer, pronto, porque eu acho que nem sempre nos sentimos compreendidos, mas sentir-nos úteis ao processo de decisão acho que também é um retorno, e eu acho que esse agradecimento que nos dirigiu é também recíproco. Muitas vezes parece haver uma certa incompreensão ou uma certa dúvida de que aquilo que afirmamos corresponde efetivamente à nossa prática, mas ele é real, é isso que eu lhe quero garantir, embora não isenta de imperfeições, não isenta de todos estes pequenos sinais sempre que as questões se discutem no Parlamento. É porque elas têm sentido para os cidadãos, é porque elas continuam a ser uma inquietação. E mesmo que nos pareça que não é necessário, eu continuo a dizer-lhe, eu vou sair daqui e vou à procura de saber se há alguma justificação adicional que eu deva encontrar para mim própria e possa corresponder. Muito obrigada.